Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui conosco. Mais do que uma viagem de pedal, os training camps são uma oportunidade para ciclistas dos mais variados níveis aprimorarem suas performances e, mais do que isso, usufruir de uma rica troca de experiências que os tornem ciclistas mais completos. Sobre essas possibilidades e vivências que falamos nesse programa, com a participação especialíssima da atleta olímpica Jaqueline Mourão, as experiências de uma amadora com Maria Eugênia Cardoso e o experiente treinador Chris Solak, com quem a gente inicia esse podcast. Chris, muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
Obrigado aí para vocês, obrigado pelo convite. Pessoas aí de respeito, né, e com grande vivência no ciclismo. Eu fico muito honrado com esse convite.
Chris, tem uma coisa que eu queria compartilhar, de que você teve um papel fundamental para um grupo de pessoas, no qual eu me incluo, de que você e o Max, lá em Curitiba, tiveram a iniciativa de trazer o Hunter Allen para um training camp em Curitiba, em 2011. Eu acompanhava a Potência desde 2007 e foi uma oportunidade que eu assim, nem imaginava que o Hunter viria ao Brasil. Tive o prazer de pedalar também com o Mauro Ribeiro. Para mim e para quem estava comigo, foi marcante, porque a gente entendeu o que era um training camp. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre training camp. O que distingue um training camp de um treino combinado com amigos?
Perfeito. O Hunter foi um dos grandes, né, Hunter Allen, aí, além do grande nome, no, não só técnico, né, mas na parte aí da definição do o que hoje se usa assim, no Pro Tour. Teve muita contribuição da cabeça do Hunter, aí, de como definir o que é uma boa prática no treinamento esportivo. Também me deu a base do que a gente usa até hoje, do que é um training camp. A gente criou aqui um workshop, né? Apelidamos lá na época de um workshop, trouxemos o Hunter 2011. Eu já havia feito um curso dele em San Diego, eu e o Max, né? O Max, na verdade, tinha acabado de voltar do Ironman do Havaí, desci aqui numa segunda-feira. Na terça-feira, o Max me ligou: Chris, tem esse cara que tal Potência, tô embarcando na sexta-feira. Poxa, eu tava em San Diego até domingo, né? Podia ter ficado lá. E aí fomos lá, conhecemos o Hunter, fizemos um curso. E aí como bons, eu sempre digo a palavra bons brasileiros, que a gente vai fuçando, né? A gente não fica muito com vergonha das coisas, não. Já pegamos carona com ele para o próximo curso dele. Ou seja, já foram ali umas 5 horas de estrada, que a gente já foi tendo um curso no meio entre os dois cursos. A gente teve um curso particular, né? E a partir dali começou esse relacionamento. Imagina, 2011, falando de treinamento com potência, no final a gente teve que convidar uns amigos que, pô, você não quer ir lá assistir uma palestra do Hunter Allen? Teve gente, eu não sei o que é isso aí não, mas beleza, vamos lá encher a sala, né? Porque poucas pessoas...
É um suplemento? O que é esse negócio de potência? É um suplemento? É alguma coisa que eu tomo para pedalar mais?
Exatamente, porque, pô, imagina, 2011, né? Se olhar 2015, olha, cada ano que foi passando aí, essa coisa de potência foi se tornando presente na vida de todo mundo. Hoje as bikes já vêm, né? As bikes de top de linha já estão vindo com medidor de potência, né? Quem queria dizer isso em 2011? Porque ninguém conhecia, né? Ninguém sabia, ninguém dava, tinha o devido interesse, a não ser pessoas aí super bem informadas como o Álvaro. E o Hunter foi um dos que me mostrou o verdadeiro significado de um training camp. Logo depois daqui, né, que a gente teve a parte teórica, né, treinava de manhã, teoria de tarde, treinava bastante até, né, quem quisesse vir e se quebrar e sair daqui fadigado total, saía fadigado. Inclusive, eu acho que teve gente que até treinou bem duro aqui, se eu não me engano, o Álvaro mesmo, acho que eu tenho na mente que uma hora você sentou no chão lá depois de algum tiro.
Vocês conseguiram acesso ao autódromo de Curitiba e a gente estava fazendo treino de sprint na pista do autódromo fechado só pra gente. Isso. E aí teve umas brincadeiras de embalada e de embalar mais de longe, de embalar mais de longe, e aí teve uma hora que a perna foi mais do que o juízo e o pulmão apitou.
E lembra também que tinha gente que nem trouxe bicicleta e isso aí é para a parte teórica e a coisa funcionava. Mas quando você junta tudo isso, a minha concepção de um training camp, na minha cabeça, o que é um training camp bacana que eu como atleta, né, atleta amador que sou, o que, que eu gosto muito de vislumbrar quando eu penso num training camp? É algum lugar que vá lá para ter uma mudança significativa na tua vida e que você leve daquilo ali para frente, né, que não acabe ali. Embora eu esteja aí há 25 anos no esporte, em 2006 já alugava casa nos Alpes, passei lá 10 dias pedalando, enfim. Mas as coisas foram para frente, né? O Hunter trouxe essa parte teoria e prática, né? É, cansa o corpo, cansa a cabeça, e faz os dois se desenvolverem, né? Tanto o corpo quanto a cabeça. Mas eu também tenho na cabeça, e sou super flexível, com aquelas pessoas que vêm para o camp, e a gente tem que entender, né? Nem tem essa exigência que a pessoa tem que vir para sair e sentar no chão no final, porque não é o que todo mundo entende, e eu não acho que precisa a minha concepção do que eu ficaria feliz, eu como atleta, se eu estivesse participando de um camp, eu gostaria de ir aprender alguma coisa, talvez mudar minha rotina, ter uma informação nova e ao mesmo tempo treinar bastante. Mas existem pessoas que vêm para socializar. A gente tinha um camp cancelado em Levínia esse ano, né? Cancelado pela pandemia. Mas tinha gente que já falava: Cris, eu posso pedalar um dia sim, um dia não? Claro, não, que daí ali eu já vi que tem um turismo, vou levar a família. Pô, é fantástico, né? Fantástico. É, eu aprendi isso ao longo dos anos, né? Ao longo de organizar camps, eu também percebi que nem todo mundo no mesmo propósito, né? Eu tenho uma visão do que é um training camp para mim, como atleta, o que eu me sentiria confortável e feliz. Quando eu organizo, a minha visão é mais ampla. Eu sei que diferentes pessoas têm diferentes necessidades. Tem gente que não tem o mínimo sentido de pegar um avião, descer na Itália e pedalar 5 horas por dia e voltar arrasada fisicamente, né? Existem pessoas que não acham isso nem um pouco. Tem que ter a parte social, e o que eu acho também que você pode fazer um mix das coisas, né?
Chris, primeiro uma menção e depois uma pergunta. A menção, para quem não conhece o Hunter Allen foi um dos pioneiros em potência. Inclusive, durante muito tempo, era a única literatura disponível sobre usar potência de treino. Foi uma pessoa que trabalhou ativamente em desenvolvimento de produtos com a PowerTap, com a Quark. É um dos fundadores do Training Peaks, é um dos fundadores do WKO. Então, é uma pessoa 100% focada em potência já há muito tempo. Eu acho que, se eu não me engano, foi começo dos anos 2000 que ele começou a focar. E ele tem uma empresa da qual, que é a Peaks Coaching Group, que dá treinos à distância, ao qual o Cris tem o representante no Brasil, da Peaks Brasil. Dado esse contexto, tem uma coisa que eu acho muito interessante da Peaks Coaching, é de que vocês fazem training camps em várias cidades do Brasil. Quase sempre fica coisa de fazer só em São Paulo, em Campo do Jordão, ou no Rio de Janeiro, ou na Serra Carioca. E você faz training camps no Nordeste, você faz training camps em vários lugares. Como é que é essa experiência de ir para outros mercados, oferecer o training camp?
Legal. A gente já fez training camps aí de norte a sul. O primeiro training camp que eu fiz organizado como Peaks Coaching Group Brasil foi justamente em Fortaleza, né? Não foi nem em casa, foi em Fortaleza. Foi a primeira experiência que a gente foi. Poxa, quais são as necessidades? O pessoal está feliz? Não está feliz, né? A partir dali virou uma febre do training camp. O próximo training camp a gente fez em Curitiba foi em abril, acredito, 2015, e a gente colocou 109 inscritos num training camp. Imagina o tamanho da coisa. E na época, né? Vamos abrir, se tiver 10, 15, 20, tá ótimo. E a coisa foi crescendo, crescendo. A gente fez em Curitiba 109 inscritos no training camp. Muita gente do Nordeste vindo, o pessoal queria conhecer a cidade. A gente começou uma estrutura aqui de, ao mesmo tempo que a gente tinha vans de apoio que buscava os atletas no aeroporto ou depois levava para algum treino, enquanto os atletas estavam treinando, os familiares que não faziam parte, né, do camp, usava essa van, fazia um tour pela cidade. Ali foi a minha concepção, que eu achei assim, poxa, super bacana. Tanto que hoje o pessoal quer um training camp em Curitiba no inverno, né? Por incrível que pareça, a gente quer fugir do frio e as pessoas pedem no inverno. Cris, não dá para fazer em junho, julho, porque a gente quer ir lá para passar um friozinho e passear, né? Diz que é bacana de comer. Então você vê, as pessoas gostam de unir as duas coisas, né? Quando pode trazer a família e juntar isso. E cada região do Brasil tem as suas características. Eu acabei de fazer um training camp em Aracaju. Eu já tinha estado lá. A gente teve um training camp de lançamento da equipe da Pix Brasil em Aracaju, em 2017. Mas agora conheci um lugar totalmente diferente, né? Era o outro lado da cidade, com asfalto fantástico, né, para o triatleta ali. Um rio super limpo embaixo de uma ponte que você nadava. Saía pedalando uma estrada que eles acharam, o pessoal de que mora em umas cidades ali, mas que você nem imagina quanto lugar bacana tem para pedalar. Tinha um pessoal de Petrolina que reclamou do asfalto, falou: Poxa, mas esse asfalto aqui é meio ruim, né, Cris? Eu falei, pô, mas você treina onde? Num velódromo, né? Porque melhor que isso aqui. Ah, Cris, é porque você não viu Petrolina. Petrolina não passa um carro e o asfalto é perfeito. Tendo dito isso, já está marcado o training camp, né? Depois dessa propaganda, tive que marcar training camp em Petrolina. Ou seja, a gente já fez Fortaleza, Aracaju, Maceió, uma cidade fantástica. Tem muito lugar bacana, lugares que você nem imagina que, né, que as pessoas pedalam. E tem uma cultura de ciclismo gigantesca, né? Isso é muito bacana. E é bacana essa interação de trazer o pessoal do Nordeste, né? Porque acaba conhecendo o evento e aí faz em Curitiba. As pessoas. A gente vive no nosso mundo, no nosso ritmo de vida, e muitas vezes você sair desse ritmo de vida, por mais que você se coloque numa disposição, mesmo de ritmo, né, de pedalada, uma pessoa que nunca pegou uma subida, a gente acabou de fazer Campos do Jordão, e Campos do Jordão a gente teve gente vindo de Aracaju que praticamente não tem subida, Maceió praticamente não tem subida, cidades que qualquer morrinho de
Topete.
3 minutos é a subida, né? É 3 minutos é a subida. Então chegou em Campos, no primeiro dia ficava assustado. No segundo dia começava a se soltar. No terceiro dia teve um lá que chegou em terceiro na subida, de uma subida lá dos Melos, né? Vocês devem conhecer lá que tem 11,4 de inclinação, 2 quilômetros só, mas é. Então, assim, as pessoas acabam mudando a noção do que elas são capazes, né? Treinando com outras pessoas, percebendo que às vezes elas em casa fazem aquele mesmo ritmo, há 3 anos que ela tem aquele mesmo ritmo, aquele mesmo FTP, e às vezes é a falta de uma faisquinha para fazer pegar fogo e ela perceber que, opa, se eu não me espertar aqui, eu vou ficar muito para trás, e para mim o mais importante é isso, é tirar lições que você leva para tua vida, né? Você muda o ritmo de treino, você muda a tua forma de encarar um treino.
A gente está falando muito do training camp, mas eu acho que tem muita gente que está escutando não sabe o que é o conceito básico. Então, quando a gente fala training camp, aqui, viagem ali, isso aqui, explica para nós o básico. O que é um training camp? Por que que você faz um training camp? Como ele funciona, né?
O que é a definição de um training camp, né? Nós queremos criar uma estrutura, ou criar um momento que você saia da tua rotina e você vá se dedicar inteiramente, né, ou quase que inteiramente a fazer algo com intensidade, seja essa intensidade física ou mental, ou a combinação, eu gosto muito da combinação das duas coisas. Então normalmente a gente cria um ambiente que pode ser até na tua cidade, né? Você vai ter uma forma o teu dia será diferente, né? A ideia do training camp é que você saia da tua rotina e você se dedique a fazer mais do que você está acostumado. Seja esse mais em volume, intensidade, ou o simples fato de você estar focado naquilo que você está fazendo, né? Ou criar uma estrutura de você conseguir recuperar e você. A ideia é que você tenha aqueles dias, sejam 2, 3 dias, ou seja, 10 dias de training camp, né? Um atleta profissional vai ser. Né, eles fazem training camps muito mais longos, né? Do que um amador pode sair da sua rotina e viajar para uma outra cidade, outro país. O amador vira quase um profissional, né? No, eu vou me dedicar a isso, eu vou treinar de tarde. Então, a gente cria uma estrutura de você vai treinar. Você tem um pós-treino, né? Você tem uma palestra sobre nutrição, a gente traz profissionais que vão trazer informações bacanas que vão agregar para a tua vida. Como depois, num período da tarde, por exemplo, a gente pode ter uma parte de recuperação, você pode ter aí uma estrutura de algum centro que oferece recuperação, né, como bota de compressão, ou massagem, banheira de gelo, enfim, todo aquele circuito de recuperação. E o dia seria perfeito com acabar com uma socialização, né? Apesar de ter a socialização ao longo de tudo, o dia perfeito de um training camp, né, na minha cabeça é treina, recupera, tem informação e acaba o dia com uma socialização, comendo bem. E isso acontece muito nos nossos training camps. O pessoal se conhece nos training camps, ficam amigos para a vida. Alguns vão aproveitar mais uma parte do que outras, mas essa é a vida, né? A gente quer oferecer de tudo. Você quer chegar aqui, treinar o máximo possível e acabar cansadaço, ou você quer treinar mais ou menos? A gente pode fazer de qualquer jeito. A gente tenta oferecer a possibilidade e você escolhe O menu está aqui, você se serve do que você quiser.
Isso quer dizer que todo ciclista e todo tipo de ciclista sai ganhando com o training camp?
Nem sempre, nem sempre. Existem problemas no training camp. Quando a pessoa está treinando para uma competição, eu vejo que nem todo ciclista se adapta a um training camp. Existem pessoas que sofrem demais em sair da rotina de casa, né? E às vezes precisam fazer uma viagem, e você vê que a pessoa viaja para um training camp, principalmente os training camps que são mais curtos, e a pessoa não consegue se adaptar com o ritmo. Ela chega, a bicicleta dela, poxa, já deu um probleminha aqui, um probleminha ali, às vezes vai perder um dia porque está tendo problema com a bicicleta, não dorme bem, dorme mal, o hotel não se adaptou com o hotel. Eu vejo que tem gente que viaja para querer treinar muito e acaba não treinando muito, né? Quando o objetivo é realmente treinar muito, a pessoa não se adapta com a alimentação, em alguns lugares tem que cuidar com a alimentação, a pessoa realmente fica mal da barriga por algum motivo, né? Muda tempero, ainda mais quando muda, e a gente vê muito, região do Brasil aí, né? A gente que faz no Brasil inteiro, acontece, né? O que é normal para um tempero em Aracaju talvez não seja normal em São Paulo ou em Curitiba e ao contrário também. Então, muitas vezes as pessoas se frustram um pouco, né, por falta de planejamento, às vezes planejamento, né, por saber que ó, eu vou chegar lá, eu tenho 3 dias para ser super intenso, eu quero ser intenso. E também existe aquele que extrapola em relação aos treinos. Né? A gente sabe... Não importa o ritmo, o nível do atleta, pode ser atleta amador, como pode ser atleta profissional. O atleta que pega um training camp e quer fazer coisas absurdas no training camp, os meses seguintes ou as semanas seguintes desse atleta que exagerou, elas começam a ser pior do que era a rotina dela antes. E quando ele volta para casa, ele fica doente, ele não se recupera direito e ele começa a treinar. Às vezes ele entra numa espécie de overtraining, às vezes é exatamente um overtraining, e ele passa os próximos 2 meses treinando sempre cansado e a performance cai. Então, é um tipo de coisa, as pessoas têm essa visão também de que training camp você tem que fazer o máximo, todo dia você tem que estar morto. E a gente sabe que você só melhora se o estímulo, se você não tem recuperação, o corpo não está pronto para absorver aquele estímulo, aquilo ali vai ser jogado no lixo, né? A felicidade de estar num training camp já te permite você treinar mais do que você treina, né? Pô, não tem as lições de casa para fazer, às vezes você não tem a família para cuidar, o trabalho para cuidar. Só você estar focado nisso, obviamente você consegue absorver mais treino, ainda mais se você pedalar 4 horas de manhã e depois ter uma massagem, né? E comer bem. É bem diferente de você acordar 4 da manhã, pedalar 4 horas, porque 9 horas você tem que estar em algum lugar, passar o dia em pé, o dia estressado. Né? E o trabalho mental desgasta tanto ou mais quanto físico, em termos de energia, né? Mesmo.
Aí entra numa das perguntas que eu tinha apontado aqui para fazer. Para a pessoa que chega nesse momento, quando é o momento que a pessoa sabe, olha, agora é hora de eu realizar um training camp? Quando que você periodiza? Qual época que seria assim o correto? Ó, vamos lá, agora é hora de eu pegar essa semana e realizar um training camp.
A gente consegue colocar o training camp em algumas fases do treinamento, como início de ano, início de temporada. O ano nem sempre começa na mesma hora para todo mundo. E a pessoa precisa ter um pouco de condicionamento já, né? Ela tem que ter uma pré-base para chegar no training camp de início de ano. Mas, com certeza, o training camp de início de temporada tem que ser um training camp um pouquinho mais comedido em relação à intensidade. É um momento de construção de volume. E isso, quando você faz em um ambiente agradável, né, com outras pessoas, é muito mais fácil, às vezes, do que você estar fazendo sozinho e percebendo, às vezes, que a forma física não está tão boa, né, a performance não está tão boa, você tem que ter paciência, rodar de bike. É isso que a gente também vê aí de muita equipe profissional, né, se reúne justamente para o início de temporada, para colocar os volumes nas pernas, né, para colocar as horas nas pernas. Faz isso em grupo, vai para uma locação maravilhosa, que as coisas ficam muito mais tranquilas você passar 6, 7 horas pedalando quando você está num ambiente sem carro, asfalto bom, tudo maravilhoso.
Ou simples mudar das estradas tradicionais, né? Se tornam muito repetitivas, o simples ir para um ambiente diferente já pode te motivar.
Absoluto. É um dos grandes trunfos, né? Você tem que mudar. A hora que você muda a rotina, o corpo faz coisas que você não achava possível, né? Eu acho que está cansado, vai para um lugar bacana, uma estrada diferente. A tua percepção do lugar influencia demais o que a perna vai responder. E a gente sabe, quando a gente fala aí de FTP, né? Pô, qual que é o teu FTP, né? Ou qual que é o teu limiar? É totalmente influenciado pelo estado mental. E a capacidade de resistir é totalmente influenciado pela capacidade mental.
Léis, só uma referência de uma observação minha. Eu já conheci várias pessoas que estavam condicionadas a um circuito. Então, a pessoa treinava todo dia naquele lugar e ela andava muito bem naquele lugar. Mas, na hora que tirava aquela pessoa daquele circuito e ia para outro, ela não conseguia andar tão bem em relação ao grupo. É um elemento fundamental. E eu acho que deve ter tido pessoas que se frustraram com isso. Falei assim, nossa, eu andava tão bem, cheguei nesse grupo aqui agora em Aracaju, não estou andando nada.
Acontece muito. Infelizmente, o training camp nem sempre ele mostra quão forte você é, mas de vez em quando ele também deixa exposta as tuas falhas, né? Ou onde que você... eu não sabia que eu achei que eu estava bem ali, mas na verdade não estou tão bem. E ele aflora o bom e o mal. Né? O bom e o mal. Às vezes o mal é aflorado mais do que a parte ruim, é aflorada mais do que a... A pessoa volta assim, frustrada. E a gente, na verdade, com anos de experiência, né? A gente vai também sabendo com quem que você pode dar um grito na orelha e quem que você não pode, né?
Ô Cris, mas quando você fala isso, me vem à cabeça de que se ela se frustra no simulado, ela se frustraria ainda mais numa prova. Então, ela pode usar os training camps como um simulado para uma prova, não só para ambientar num possível terreno, como também se ambientar com o ambiente de viajar, de preparar a estrutura que ela vai usar. O training camp é um aliado nessa preparação para um grande evento dentro de um planejamento, né, de um ciclista?
No bom e no ruim, sempre você cresce. Na verdade, são só formas de que a pessoa sai do training camp com alguma ideia na cabeça, né? Tem gente que chega lá e é competitivo, explode o pelotão e volta assim, caramba, não sabia que eu era tão forte assim. Tinha uma concepção da minha possibilidade, eu cheguei lá, o pessoal que vai bem em prova, eu andei junto, ou deixei alguém para trás, né? Ou o fulano estava sofrendo e eu não estava, e o fulano é super forte, eu queria tirar até foto com ele, né? Porque pessoa que ganha a prova, está lá no pódio. E então tem gente que sai com essa super autoestima lá em cima, sai brilhando. E outras, ao contrário, né? Tem a experiência ruim de chegar lá e caramba, eu tomo paulada e tudo quanto é lado, achei que eu era bom, não sou nada. O que na crise, isso gera crise e a crise gera crescimento, né? De qualquer forma, você cresce. Então, e quando você vai para esses lugares, você se coloca em situações difíceis. Eu acho que às vezes vai te fazer melhor como atleta do que colocar em situações super fáceis, né? Então, alguma dificuldade eu acho que tem que ter para quem já domina um pelotão, de vez em quando vai... chega uma pessoa que é superior a um pelotão, né? Superior a um grupo num training camp. E, de repente, essa pessoa ganha, daqui a pouco ela entra num estado de fadiga, que é aquele que não treinou bem ontem, vai lá e ganha amanhã, né? Tem pessoa que se esconde ali, porque né? vai guardando, já é um pouco mais cautelosa, porque sabe que se forçar demais nos primeiros dias não vai aguentar o final. E tem até aquele que chega, que domina, que às vezes em algum dia ali não vai dominar, e acende o alerta, né? Opa! Mas você se colocar num training camp, você se colocar em situações difíceis, com certeza vai te deixar muito mais preparado para um evento real. A gente
precisa sair da zona de conforto, né, Cris? Para melhorar como pessoa e como atleta.
Exatamente. O training camp é perfeito para isso. Até essa que eu já citei a questão das pessoas que não se adaptam, que vão lá e tem um problema de barriga, né? Comer uma, né? Mas eu sou sensível, não posso comer esse tempero. Só isso aí a pessoa viaja aí para fazer uma prova grande, né? Um out-route, se empenha um ano de treino para chegar lá e, opa, hoje já sei, né? Eu para sair de casa tenho que cuidar do que eu vou comer, o que eu vou tomar. isso prepara total para qualquer evento. Eu sempre acho o seguinte, quanto mais training camp você faz, quanto mais situação, você tem que sair da tua rotina, você tem que sair do teu normal, você tem que se colocar em situação difícil. Quando as pessoas não estão a fim de melhorar, mesmo o mais fraco do grupo não vai se colocar em situação difícil. Ele vai se colocar lá, eu sou o mais fraco mesmo, vou só passear aqui, volta para casa normal e não vai para lugar nenhum. É a mesma coisa quando um atleta faz entrevista comigo para fazer treino, né, para ver se vai me contratar como treinador. Na verdade, a entrevista minha com ele é o seguinte, o que você quer fazer? Não, para mim está bom assim. Eu falei, então não é comigo. Não pode estar bom assim, né? Então, continue fazendo o que você está. Se não almeja conquistar nada, não precisa, né? Não vai precisar de mim para ajudar para fazer nada, né? E as pessoas que estão no training camp sempre são isso. É melhorar um pouquinho. E as pessoas ficam felizes. Né? Elas não ficam frustradas.
Tem uma frase boa do autor do Alice nas Páginas Maravilhas, né? E é uma cena do livro de que chega numa rotatória e aí pergunta assim, que caminho eu vou? Eu falo assim, não sei, então qualquer caminho vai te levar lá, né? Você está na rotatória, você não sabe para onde você vai, qualquer caminho vai te levar lá.
Eu faço essas perguntas, as pessoas falam, olha, talvez você ache um absurdo, mas eu quero ganhar minha categoria, não sei o quê, em tal prova. Você acha que eu quero chegar, pô, eu nunca pedalei, eu quero fazer o Outroute esse ano, porque meus amigos vão e estão falando que eu não consigo, eu acho que eu consigo. O que você acha? Falei, eu não sei, mas você está me falando que quer, já para mim está ótimo, vamos começar e depois a gente vê o que vai dar, né? Você tem que querer ser melhor, já é meio caminho andado.
Cris, muito obrigado pelo papo, acho que a gente teve uma grande aula de ciclismo, a gente ficava aqui falando muitas outras horas sobre esses assuntos que são extremamente empolgantes e curiosos, e eu espero que a gente tenha você de volta aqui em outras vezes para falar mais e falar cada vez melhor do ciclismo.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Nicolas e Álvaro. Foi fantástico. Sempre gosto de falar sobre treinamento e sempre uma honra aí com nomes de peso como vocês.